Bom, quero dar boa noite a vocês, obrigado pela presença na exposição, né? E agradecer particularmente a Ioli e ao Ronaldo, que vão dar substância às fotos que estão lá em cima, né? E o que eu poderia falar das fotos, né? Talvez o processo que levou a esse resultado, que são fotos que basicamente não tem nenhuma manipulação, não há nada artificial ali. Com o computador eu não fabriquei cor, eu não fabriquei textura. Tudo que está ali realmente é a folha, né? E que fica mais ressaltado por estar na escala que está, né? E um trabalho de luz. Esse ensaio é basicamente um trabalho de composição e de luz, né? São fotos que foram feitas todas em estúdio, com total controle das condições. E tem uma imagem ali em que teve 6, 8 fontes de luz diferentes para conseguir o que eu queria, de textura, profundidade, né, planos, separar planos. Então, esse é um ponto que eu acho importante, que tudo que está ali é deliberado, foi pensado, nada é gratuito, nada é fortuito. E o tema, né, que são folhas de outono, daí o nome Autumn Leaves, né? A coisa que eu tentei fazer com luz e com o trabalho das folhas e a escolha das folhas era conseguir um tom, né? Um tom semelhante que desse essa ideia do outono, né? Coisa meio acobreada, meio ocre. Então, do ponto de vista da confecção do trabalho, é isso, né? E agora, tanto quanto vocês, eu gostaria de ouvir Ronaldo e Ioli.
Simplificou a vida dele, complicou a nossa. Mas vamos lá.
Hoje eu posso.
É, hoje você tem todo o direito, tá certo. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu conheço o trabalho do Sérgio desde 94, 95. E é muito interessante. Eu pensei se eu começaria por esse lugar, mas vou começar. Porque o que eu vejo neste trabalho, assim como em outras séries que eu tive a oportunidade de ver da obra dele, existia com uma grande intensidade e daí a grande qualidade do olhar dele sobre o mundo e quando este mundo ia se focando numa questão de espaços, numa questão de espaço arquitetônico, numa questão que envolvia, então, a intervenção do meu trabalho nos espaços arquitetônicos. Eu fiquei sempre admirada de ver como que um olhar que no início não acompanhava todo o percurso do processo, ele chegava e ele tinha uma leitura precisa daquilo que o trabalho buscava e muitas vezes daquilo que o trabalho não sabia que era, eu passava a saber a partir do olhar dele. Não é o registro que ele fazia da obra, é o olhar que ele trazia e me dava generosamente em relação ao meu trabalho. Isso é plena verdade porque desde 95, que foram pouquíssimos momentos em que eu tive a oportunidade de fazer alguma intervenção mais vigorosa, e não foi o Sérgio que esteve como parceiro destes momentos. Então, eu acho que tem uma questão que é uma poética do olhar que ele traz dentro do processo de individuação dele e que é de tal modo forte que ela transparece para mim, e eu tenho certeza que para os outros, por causa dos comentários sobre os livros, aonde as fotos dele aqui mostram uma questão dificílima, que é uma corporeidade do espaço, que é uma corporeidade da luz, que é um deslocamento de movimento, que é uma velocidade de determinadas formas, e ele capta isso. Eu tenho a impressão que capta, porque isto está na poética dele, da linguagem dele. quando eu vi esses trabalhos, eu olhava, ele chama de folhas, eu chamo, e até arrisquei lá no microtexto, de chamar de cascas. Porque são como umas cascas. Porque elas têm uma corporeidade que quase me assusta. Porque elas não são relevo, elas não têm ambição escultórica nem tridimensional alguma. Elas estão organizadas cuidadosamente por ele no estúdio, quer dizer, não tem essa aura da coisa que estava ali passeando pelo Jardim Botânico e, ó senhores, vi, fotografei. Não, é tudo um ataque de determinação. É uma escolha após outra escolha após outra escolha. E eu não posso deixar de ligar essa atitude dele, que após ter feito, ele me falou pelo menos sobre isso, uma série de fotos tiradas no próprio Jardim Botânico, de conhecê-lo em profundidade, de vivenciar o espaço, de vivenciar a questão cromática, de vivenciar, imagino, o som, por causa da parte dele, da música, daquelas questões, ele opta por reorganizá-las a partir do que a poética dele pede dentro do estúdio, criando essa corporeidade que eu percebo de uma maneira quase gritante pelo domínio que ele tem da luz e do claro escuro. Quer dizer, ele vai criando uma relação que, para mim, é admirável. E eu vejo que essa atitude de criar uma articulação entre partes que vão construindo uma situação, eu só posso pensar nisso porque tantos debates, por exemplo, os daguerreótipos do Degas, que são uma coisa divina, né? E ele armava o teatrinho troll lá, ele punha lá o tecidinho, ele mandava a bailarina fazer assim assado, ele não estava ali, né, registrando o ataque de cansaço da bailarina depois que dançou que nem uma doida. Não. Na hora que ele queria construir, como linguagem dele, a foto e não a pintura, e não os pastéis geniais, inclusive, que são os últimos, quando ele já não enxergava quase nada. Então, eu acho que quando ele parte para essa atitude, ele tinha um domínio constante, quer dizer, era aquele caldo de decisões em que ele sabia qual era o pano, qual era a cor do pano, qual era o caimento do pano, qual era a posição da bailarina, qual era o ombro da bailarina, vai para que lado, qual era o movimento, o que, que tinha em cima dela. Então, tudo ali era decidido, no laço, né? E gera, inclusive, como sempre, nessas situações que parecem que estão demonstrando simplesmente um elogio ao controle, surge uma coisa inesperada, por exemplo, nas cores, no brilho, nessa corporeidade que surge para mim nesses trabalhos do Sérgio, que estão para as cores dos daguerreótipos do Degas, que espanta todo mundo, porque eles são amarelos, vermelhos, sanguíneos e marrons. E não ficam dessa cor depois de muito tempo, né? Então, eu vejo que dentro desta aparente atitude de um controle, de uma arrumação, de uma coisa que vem com um cuidado que sabe exatamente aonde quer, ele sabe aonde ele quer, mas ele vai sempre, eu tenho impressão, Sérgio, descobrir um outro lugar que você não tinha noção antes de começar a fazer o trabalho. Porque o trabalho, ele vai muito além do que tudo aquilo que, quando a gente conversa, você tenta passar. E acho que ele tem uma impregnação, volto a dizer, de todo o movimento de captação que você tem do mundo quando você olha a linguagem plástica de outros artistas, onde esta questão também da luz, onde a questão da intensidade, onde uma questão de uma profundidade que subitamente se torna rasa, na contramão do que se espera, e onde ele lida com uma questão que eu até comentei com os artistas que trabalham comigo no Parque Lágica que estão, que eu acho dificílima a questão do brilho na foto. Uma coisa é a presença da luz, da luminosidade, outra coisa é um brilho. O brilho em geral, pelo menos para mim, que eu sou cheia de preconceitos, muitas vezes estéticos, e são cafonas. Eles têm uma coisa que é chata. A única coisa do brilho é que, às vezes, eles retribuem aquilo em cima da gente. A gente acha que a gente aqui está brilhando, então vá lá. Acontece que o brilho é uma chatice. E aí, ele lida com um universo de brilhos neste trabalho, que para mim é uma sinfonia. Porque eu nunca vi o brilho funcionar, né, com um lirismo como ele aqui consegue. Então, eu acho que ele vai criando camadas, né, de inovações em cima de questões que são as nucleares. Na foto vai lidar com a luz, vai lidar com a sombra, vai lidar com o escuro, vai lidar com a profundidade, lidar com a planaridade. Então, ele... A questão que ele sacode tudo isso, e na hora que ele organiza, e a gente pensa que ali vem uma organização com um raciocínio quase linear sobre esses procedimentos fotográficos, ele traz a maravilha que é esse universo que ele nos presenteia. Então, eu continuo a aprender, mas eu queria deixar isso marcado. É muito difícil para um artista conseguir enxergar o que o trabalho traz, além daquilo que ele se propõe, que ele, depois do trabalho pronto, ele consegue enxergar. Eu acho que o Sérgio faz isso com uma profunda generosidade em relação ao trabalho dos outros. Quer dizer, eu descubro coisas e aprendo coisas sobre o meu trabalho através dos ensaios, que eu sempre falei com ele. Ele faz ensaios fotográficos, com uma liberdade que eu estou lá quieta. Realmente era toda pretensiosa, Sérgio faz assim, Sérgio faz assado. Recolhi minha insignificância e ele chega, ele fica à vontade dias, ele já passou 6 horas para fazer a luz de um trabalho lá no Hélio Oiticica, naquela escultura vermelhona lá do final. Eu já não aguentava, porque eu sou completamente ansiosa, eu não aguentava, mas falei, que saco, ele não vai resolver esse negócio, resolve logo, faz de qualquer jeito. Porque vai dando e punha papel e tirava papel. E é o cartão preto isso, é o cartão preto aquilo. Bom, para mim era um desespero. Agora, ele chega exatamente na presença de luz e de cor que ele quer. Então, eu só passo isso para vocês, porque se ele consegue fazer isso na linguagem alheia, aí então está claro o que, que ele consegue fazer com a própria poética. É algo que nós temos muito que aprender quando a gente olha para o trabalho do Sérgio. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Oi?
Você está com o microfone na tela?
Eu não preciso.
Você não precisa. Obrigado.
Bom, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui, por um lado, muito à vontade, estou com um amigo de infância, né? É meu amigo de infância, o Sérgio, estou com uma amiga querida também, uma grande artista, Ione. Gostei muito da tua fala, pela generosidade, e de fato não é fácil para o artista essa relação com a fotografia, que em geral imobiliza, né? E, quando não pasteuriza o próprio trabalho, o que ela está dizendo é que o trabalho dela acontece de novo pela fotografia do Sérgio. Isso eu acho que é um supremo elogio para um fotógrafo de arte, né? Fotografar arte, que é coisa muito difícil. Eu, quando a gente conversou um pouco sobre o trabalho, que é um trabalho que já vem de longa data e que está exposto só uma parte aqui. Então, a primeira questão... Como a minha relação com o Sérgio é muito mais musical, propriamente, do que plástica, né? Nós somos audiófilos, né? Ou pelo menos éramos audiófilos, né? E como o título era Suite Autumn Leaves, né? A primeira pergunta que eu fiz era qual era a relação. E o Sérgio era músico, tocava fagote, tocava clarineta. E temos horas e horas de música, sobretudo de jazz juntos, e eu me perguntava qual a relação daquilo, já que o título indicava suíte, não só a música Autumn Leaves, mas o próprio título suíte, que é uma das formas musicais, não é, tradicionais. Ah, E me disse ele que a relação era muito fluida, era muito vaga, não tinha uma relação direta, que eu não procurasse uma concatenação ou uma questão do andamento possível, de uma analogia possível entre o andamento, o ritmo da foto e a forma musical da suíte. Né? E também me perguntei, obviamente, por que Autumn Leaves, inclusive fazer essa observação que essa música, Autumn Leaves, já é a tradução, não é, de uma canção francesa, Feuille Morte, né, que tinha como autor da letra Jacques Prévert, que era um poeta, né, poeta assim, digamos, quase um poeta popular, digamos, francês, um poeta divertido, né, ligado aos movimentos de vanguarda, um poeta divertido. E eu procurei inicialmente pensar em dois pontos. Né? Eu estou me remetendo a um pouco à origem desse trabalho, que já tem alguns anos. Eu queria saber qual era a relação entre o andamento da série, a concatenação da série e, eventualmente, até fazer uma relação entre a estrutura cromática, né, musical e a estrutura cromática visual. E também me perguntar sobre a lírica investida nesse tema Autumn Leaves, não é? Que em francês chama de uma maneira mais pungente de Feuille Morte, não é? E que eu acho que em inglês Dead Leaves seria pesado, não é? Seria alguma coisa, embora para nós éramos mais francófilos do que anglófilos, a tradução seria Folhas Mortas. Então, quando ele se meteu, várias coisas me vieram à cabeça. Uma delas instintivamente, eu me perguntei o que era a melodia Autumn Leaves para mim. Qual era a minha experiência com a melodia? E a minha experiência com a melodia, eu cheguei à conclusão rapidamente que eram basicamente duas: uma gravação clássica do Frank Sinatra, clássico no auge dos anos 50, ou seja, o verdadeiro Frank Sinatra, tem uma gravação magnífica, e uma outra gravação do Duke Ellington com o Ray Nance, que era quase, sei lá, que é possível um contralto masculino?
No caso dele, sim, né?
Ele era um contralto, de voz, contralto. Depois eu li até que ele fazia sketches nos anos 30 de travesti, né? E cantando, e esse sujeito ainda tinha essa particularidade que ele tocava na orquestra do Duke Ellington, ou seja, né, na orquestra de jazz, ele tocava tanto violino quanto trompete. Né, que, no meu entender, trompete acaba muito com a voz. Né, ele tinha uma voz e tocava violino. E essa gravação do Duke Ellington, que vocês devem ouvir, que é sensacional, está num dia chamado Índigo, desse clássico, o Ray Nance canta e toca o violino, né, ao mesmo tempo, canta em a versão francesa, quer dizer, canta o original francês e a versão inglesa. E fiquei me perguntando o que tudo isso impregnava, o lirismo que isso impregnava. Em francês, a melodia francesa, a canção francesa, ela é uma despedida, não é? Amorosa, é uma despedida, ele foi morto. Então, esse tema que é recorrente, não é? Desde Ronsard na lírica francesa, né? Que é o tema das estações e a relação das estações com os momentos de vida. Né? E o outono representando sempre esse momento da melancolia e da despedida. E a canção fala muito sobre a despedida do amor, não é? Então, ele foi morto, sobre o amor recém-extinto. E, de alguma maneira, também está traduzido para o inglês e tudo. É uma canção de despedida, é uma canção com um tom melancólico, não é? Mas uma melancolia, não melancolia clínica, né? Não a melancolia da depressão, mas a melancolia, não é, que sucede a felicidade, enfim, isso tudo faz parte do ciclo da vida. Então, comecei por me indagar muito se o Sérgio tinha desenvolvido essa lógica musical e qual a razão dele ter chamado de Sweet Autumn Leaves, não é? Numa tradução já para o inglês. Tudo isso ele não ligou a mim. Passagem. Nem estava preocupado com a música, nem estava preocupado com o tema. Entendeu? Então eu falei, bom, eu vou chegar lá e vou falar isso para eles.
Você não ligou para mim.
Vou falar para eles, olha. Está escrito aí, Sweet Autumn Leaves, não, mas é, mas não tem. Vocês que se entendam.
Uma conversa de sábado à noite viram uma entregação dessa.
Né? Aí disse que não tem nada a ver. Entendeu? O problema é a coisa. Aí eu puxei para um outro caminho, né? Para ver se eu tinha que falar aqui. Né? Aí eu puxei para um outro caminho e disse, mas como é que era aquele processo? Porque eu sei que ele é um habituê, porque quem manda nele é a mulher.
Né? Então, claro,
ele
né?
acabou, né?
Como pessoa é inteligente.
Né? Então, acabou ele virando também fotógrafo de orquídeas. Né? Porque a mulher dele é especialista em orquídeas. E botou ele para ir para o Jardim Botânico. Então, eu sei que ele é um habitué do Jardim Botânico. Isso que a Ioli falou, né? É verdade. Quer dizer, não é alguém que chegou lá e improvisou alguma coisa. É alguém que tem repetidos encontros com a relação material, a relação plástica, não é? A relação até profissional com o reino vegetal.
Digamos.
Na forma que não é o meu forte, diga-se de passagem. Mas, enfim, ele também não deu bola para isso, mas eu queria saber como é que era esse processo. Então, o processo, que eu não sei se o Sayoli manifestou no texto, que eu não vi ainda, o processo é o seguinte, ele vai ao Jardim Botânico, recolhe aquelas folhas, não é? Folhas mortas. Eu achei interessante porque aquilo tem um tempo de duração, quer dizer, é o tempo quase no limite da putrefação, mas sem falar que cada uma tem um tempo, né? Cada uma está num certo limite próximo à putrefação, ou próximo a uma morte total, não é? Uma entropia total. E ele carrega aquilo para casa, coloca aquilo em condições de laboratório, mas estuda. Então, também pode-se ver aquilo como uma espécie de natureza morta contemporânea, porque não é um encontro direto entre o homem e a natureza, quer dizer, é um encontro mediado por uma técnica, mediado pela relação técnica de controle da luz, como ele fez questão de enfatizar. Né? De quantas luzes você falou que entrava ali?
Até 8 tem ali.
Oito. E ao mesmo tempo que, evidentemente, eu acho que numa uma leitura mais aprofundada do trabalho, a gente não pode esquecer que é uma relação com a natureza. É que natureza é a questão, uma das questões que perpassa o trabalho, que espécie de natureza é. Então, colocado isso, eu acho que essa narrativa dele recolher aquilo, levar aquilo para casa, tudo isso, que ele não deu grande importância, eu dou importância, que eu acho que se incorpora ao processo, não é a mesma coisa de fotografar a folha caída ali, né? Também não é a mesma coisa de tentar preservar a lírica da folha num certo estágio, ele deixa a folha ali e submete aquilo a um processo quase clínico de análise cromática, procurando, aí eu me pergunto como definir. A primeira impressão que eu tive, como está aí, eu não estou dizendo que seja de melhor ou pior. Só salientando a diferença que tem a foto na sua forma original, naquele contraste, e na sua forma ampliada com esse vidro fosco, né, que ressalta muito o que a Ioli já mencionou, uma planaridade que na foto mesmo ela teria um pouco menos. De qualquer maneira, a foto é visivelmente moderna, planar, quer dizer, tentando, já partindo de uma planaridade que anula essa relação de figura e fundo, Eu acho que essa relação de figura e fundo tem a ver com a relação também da vida e da natureza do sujeito com a natureza. Quer dizer, nessa instância moderna, é muito difícil, nessa instância moderna, industrial, é muito difícil definir o que é cultura, o que é natureza, tudo também indeterminado, né? E o olhar, isso que eu chamo a atenção, esse olhar planar, ele dissolve muito o eu psicológico, né? Então, não, a foto não é, não parece de alguém vendo alguma coisa, não parece uma cena no sentido tradicional. Então, eu notei, eu que não sou especialmente ligado à fotografia, anotei essa particularidade que tem muita pintura hoje em dia, talvez menos hoje do que tempo para cá, de muita pintura que voltou a uma imagem, né? A uma imagem projetada. E essa é uma fotografia que se recusa quase à imagem, né? Que procura uma planaridade, procura um alto envolvimento com a forma e que se recusa a ter aquele olho ciclópico da fotografia, aquele olho central, então aquilo está aproximado, e acho que nesse sentido até ganhou essa ampliação e essa coisa, porque ficou mais formal e até mais pictórico, perdeu um pouco o resto de substrato que podia ter de naturalismo daquilo. Então eu dou muita importância a esse processo, acho que para vocês é importante, entendeu? Esse processo que envolve essa narrativa, que envolve alguém alguém que não é um turista ali, é alguém que tem o convívio com aquilo, que tem a vivência daquilo, levar aquilo para as condições opostas, para condições de laboratório. Então, esse percurso entre a observação empírica e lírica, e mais ou menos emocionada, não sei, para condições clínicas que proíbem, inclusive, esse caráter, emotivo, né? Esse caráter mais emocional e que dá uma certa frieza clínica que a gente tem que atravessar para, talvez, reencontrar, reencontrar o porquê do Autumn Leaves, né? O porquê também da suíte. É uma suíte porque é uma série, mas eu acho que dá para encontrar, ao nível da escala cromática, uma diferenciação, não sei se aqui, porque ela não está inteira aqui, dá para encontrar isso que não é mais, acho que aí, olha, já falou isso, da figura e fundo, né? Mas esse também é um fotógrafo, acostumado a fotografar artistas como a Iori, a penetrar na poética toda da Iori, quer dizer, é acostumado a fazer esse exercício que é sair do esquema figura e fundo, sair do esquema da caixa cênica, sair do esquema da geometria euclidiana para chegar a uma topologia qualquer. O trabalho da Iori tem muito a ver com isso, com essa topologia. Pelo que a Iori falou, acho que o Sérgio foi desenvolvendo, né, uma sensibilidade dessa ordem que passa aqui, né? Mas eu acho que, finalmente, a gente deve reencontrar o fundo lírico disso, do Autumn Leaves, né? Que foi o começo disso. Você chamou isso de Autumn Leaves, chamou isso de Suites, né? Então, tem a ver com o outono possível, não é? Nosso hoje, né? Tem a ver com... Você me perdoa, mas tem a ver com o problema da morte, que ninguém nos ouça, não é? Tem a ver com o problema da morte, tem a ver com o problema existencial, biográfico, não é? Tem a ver, então, com essa narrativa de vida, né? E com esse momento lírico, não é? Uma certa pungência, que eu acho que ele foi, a meu ver, com toda a razão, foi depurando, mais do que depurando, foi cortando para que aquilo ficasse, aí cabe a cada um de nós resolver, para que aquilo ficasse no registro correto, né? E aí se afastou muito, né? Se afastou muito do aspecto sentimental da, da letra da música, não é? Da letra da música. É, nós temos, inclusive, especulamos sobre isso. É, Folhas Mortas tem uma canção popular brasileira, né? A Delfina falou da, que é do Ari Barroso.
De Barroso, é.
Hoje sou Folhas Mortas e o vento transporta.
É a corrente, né? Transporta.
É a corrente transporta, né? Então, esse tema das Folhas Mortas, eu até fiquei me perguntando por que o Otton Lee. Provavelmente está no imaginário dele as versões americanas. Miles Davis também tem uma versão famosa do negócio que está no... que eu lembro negativamente até, porque estava no celular da Bandinha. Tocava um bocado, cara. Estava montando a exposição do Jorginho do Sul e tocava aquilo, o Otton Lee já queria ver aquela música por uma greta. Não quero mais essa música.
Esse é o som também, né?
É uma versão rápida, né? Ela mudou, felizmente. Eu acho que eu joguei o celular fora. Na Chet Baker? Rápido, assim? Enfim, eu acho que a gente tem que se envolver também com essas camadas líricas, não é? Que são motivacionais do trabalho. Né? Embora acho que isso tenha de fato ficado muito recuado, né? Ficado muito para trás, porque ninguém vai ler isso como de uma maneira naturalista, né? Tudo que eu falei antes, que o Ayoli falou antes, é a negação disso, né? Isso ficou parecendo quase pintura abstrata, né? A Ayoli foi muito feliz, falou de cascas, não é? Eu acho que é isso, não é? Já não é mais folha propriamente, né? São cascas, tudo isso que remete, a meu ver, a essa indefinição entre figura e fundo, ao entorno, tudo. Então, aquilo tudo se envolve e, de alguma maneira, o olhar do fotógrafo, isso é que eu acho talvez mais interessante para te perguntar, Sérgio, o quanto essas fotos não parecem transmitir o olhar do fotógrafo. Como se o olhar do fotógrafo tivesse ficado tão distante que ele já não está presente na coisa. Eu estou falando, então, do espaço abstrato, né? Do espaço intelectual, pós-cubista, em que aquilo não é mais psicológico. Não é muito difícil a gente ver uma foto, uma fotografia, que não seja um depoimento psicológico. Em geral, isso até é o que cansa na fotografia, né? É coisa muito diferente do que pode acontecer com, por exemplo, quando a gente vê um Cartier-Bresson, que é aquele milagre, né? Irmão do céu, Luiz. Né?
Irmão e sobrinho.
Amigo, irmão e sobrinho. Minha filha, né? Beatriz. Então... É uma coisa que eu acho que dá um estranhamento inicial, porque a gente não vê o fotógrafo, não vê o olho do fotógrafo, e não vê, porque o processo todo está indicando que ele não fotografou aqui, não foi um clique diante de uma cena, mas foi um processo todo indireto, em que ele recolhe aquilo, coloca aquilo em condições de digamos, de laboratório, né? Elabora com 8 luzes diferentes, e eu acho que aí, sim, musicalmente falando, há um diapasão. Há uma afinação, e essa afinação é o tonal, não é? É uma, eu não sei na escala humana, seria um barítono, não é? Qualquer? Um barítono.
Seria mais para uma região
grave. Claro que eu acharia que era o barítono do Frank Sinatra.
Né? Sim.
É um barítono. É um barítono muito afinado e, claro, dito tudo aí muito, muito livre, né? Na associação livre, lembrei de Rembrandt, que é outro, não é? Obsessão pessoal, né? Aquele ouro do Rembrandt, né? Na medida também que o Rembrandt, por culpa própria, né? pelas obras-primas que ele pintou, os autorretratos do final do Rembrandt, né? São espetaculares. Rembrandt ficou sempre associado para nós com o crepúsculo da vida, né? Com o crepúsculo, né? O sujeito que bota a alma gasta, o primeiro a botar uma alma gasta na tela, né? Primeiro a fazer esse depoimento. sendo que aí, em condições de contemporaneidade, que o Sérgio foi para o outro lado, né? Entendendo? Fugiu um pouco, não só do lirismo fácil do Prévert, fácil, mas bom, né? Do Prévert, que é uma letra muito bonita, né? E parece que o andamento que ele canta é mais lento ainda, eu não tenho na memória isso que seria, na verdade, a gravação clássica do Prévert, né? Que era para um filme, com o Yves Montand cantando Prévert, né? E eu acho que, claro, então esse motivo lírico mais simples depois foi se abstraindo no sentido estrito do tempo, foi ficando mais e mais abstrato para resultar numa foto que eu hesito, não sei se aí concordei, eu hesito em chamar de pictórica, porque aí a gente ia passar de um registro para outro, não é? Quando aquilo fosse pictórica, ele pintava, não é? Fotográfica, mas é dentro de uma estética moderna, né, pós-cubista, de uma estrutura, e a dificuldade aí a gente fugir das impressões imediatas, né? Então, uma foto que precisa de muita observação para a gente fugir das primeiras impressões. Porque o que o Sérgio quer mesmo é que a gente veja isso nessa tensão. Não do chiaroscuro tradicional, porque é o oposto disso, né? Não ter volume, como o Iólio falou, essa coisa da casca, né? A folha que não tem volume. E, ao mesmo tempo, isso adquire uma corporeidade. Essa corporeidade fenomenológica, assim, quer dizer, daquilo ser a casca, quer dizer, a pele, se envolver com aquilo, não pode estar ali no limite da profundidade, né? No limite do profundo. Então, fiquei perguntando isso, né? Em que medida eu com as repetidas vezes, com as repetidas experiências, eu poderia voltar a vincular isso com a música, voltar a vincular isso com uma tradição da lírica moderna, né? Essa lírica aí da poesia, né? Do ciclo das estações, isso tudo é muito... começa com Ronsard, né? Com Villon, essa coisa da lírica francesa. E também o Sérgio morou, né, na França há um tempo. Eu acho que foi acontecendo, foi que foi depurando isso. Não sei se o Sérgio poderia falar um pouco por que, que o Atom Livre terminou numa coisa tão abstrata. Né? E você, no entanto, nunca teve dúvidas que aquilo deveria chamar suíte. A suíte, eu acho que dá para entender, porque aí, como eu disse, não está a série toda. É uma série, não é uma série no sentido de sucessão, não é? Você pode rearrumar aquilo, mas é uma série no sentido de colocação daquilo sobre condições de laboratório e que certamente tem uma combinatória ali. Né? Aqui eu faço assim, aqui eu faço ali, dando, enfim, tirando o que seria a leitura mais fácil, o que seria a leitura atmosférica, né, da lírica, né, e procurando, ao contrário, focar o nosso olho em condições mais abstratas, de modo que isso se sustentasse, se autossustentasse como uma plástica contemporânea, não importa o meio. Eu acho que isso foi adquirido também, não é por estar aqui do lado da Iole nem nada, mas eu acho que isso foi adquirido também pela prática do Sérgio, que não é só com a Iole, fotografou Nelson Pérez, fotografou muita gente, fotografou todo mundo, em que obriga o fotógrafo a fazer essa conversão para uma planaridade, que obriga o fotógrafo a fazer essa diferenciação entre o eu psicológico, né, e um eu artístico, um eu poético, um eu lírico, né, talvez. Por isso que eu perguntei. Ainda assim, você manteve, depois de muitos anos, manteve o título, né, Autumn Leaves. Era isso que eu queria te perguntar. Você...
Não, poderia até falar, mas eu acho que a gente está com um tempo esgotado, que vai ter uma aula aqui em seguida.
Tem uma aula aqui em seguida? Bom, então só o resto agradecer a vocês. Então... esperar não ter entediado vocês ou bastante tempo. Obrigado a vocês.
Quero agradecer a especial Ronaldo Iole. E a Casa do Saber, por ter aberto as portas, né? E a vocês todos que estão aqui. E vamos subir para ver as...